começando na cama e terminando.
Agora, 8h58, estamos de volta, né? Como anunciamos nas manchetes, vamos manter um contato aqui com o secretário municipal de agricultura, uma área importante no nosso município de Nova Palma, Eliardo Carnim, que está na linha conosco. Muito obrigado por nos atender. Bom dia, Eliardo.
Bom dia, Rogério. Prazer estar falando contigo, hein?
Muito bem. Bom, Eliardo, como é que estão as coisas aí? Muito trabalho, né, na secretaria, que as coisas não param. E aí agora a equipe trabalha com atendimento aos agricultores. E eu quero começar falando da estiagem. Olha, faz muito, mas muito tempo que Nova Palma e o Rio Grande do Sul como um todo não tem uma chuva boa para encher nossos rios, os nossos açudes, e aí começa a faltar água e a secretaria está se virando, não é mesmo, Eliardo?
É, Rogério, desde que nós assumimos a secretaria aqui, esse trabalho de limpeza de um bebedor, de uma fonte, a própria entrega de água, que é o que a gente está levando bastante também, não parou nunca, né? A gente tem um trabalho em conjunto com a Secretaria de Obras, com o Rudinei, e o trator com o tanque. Agora também a gente já tem à disposição um caminhão com um tanque de 7 mil litros, que é um caminhão maior também, que está nos auxiliando bastante. Esses não param, é dificilmente. É interior, aqui cidade também, aqui não para muito. E estamos também dando uma ênfase grande numa campanha de panorama. Tem bastante fonte que a gente está limpando, arrumando essas fontes, no próprio interior também, aqui perto da cidade, para dar uma melhorada na condição de água para o
pessoal. Certo. Bom, Eliardo, quais são as comunidades que mais sofrem? Ou é parelho? Não tem lugar que não tenha problemas com estiagem?
É parelho, Rogério. Não tem como te dizer que tem uma comunidade que tenha mais problemas ou não, tá? Isso tá para ele.
Uhum. E aí vocês coletam água da onde para levar para as propriedades, hein, Eliardo?
Nós temos aqui no Parque de Máquina um hidrante que é a água da Corsã.
Aham.
E é nesse hidrante que a gente coleta, coloca ou no tanque de 4 mil litros que vai atrás do trator, ou no caminhão, que agora tem um tanque maior de 7 mil litros também.
Certo. É mais água para os animais ou água potável também para as famílias?
Não, é água potável também, Rogério.
Ah,
a maioria desse pessoal, além de ser água para os animais, é água potável também.
Tá certo. Bom, e os demais trabalhos aí, o que estão sendo feitos no momento? Como é que está sendo essa experiência de tocar a agricultura, que ficou aí 4 anos sem um secretário e agora você é responsável? Acredito que junto com a Clauciane, que é o teu braço direito, né, Eliardo?
Com certeza, a Clauciane aqui, que nem os outros, ela que muitas coisas, ela passa a coordenada para mim, eu peço para ela e ela me dá um retorno. Mas é uma pasta importante no nosso município, Rogério. É uma pasta, não que as outras não sejam também, mas é uma pasta em conjunto com as outras, que é uma pasta importante. Eu sempre digo que a agricultura não trabalha sozinha. Ela trabalha em conjunto com as obras, com a educação, com a saúde, tudo tem que trabalhar junto, né?
Uhum.
Tudo tem que ter uma parceria para trabalhar certinho. Nós temos uma parceria boa também com a Emater, ali com a Sandra, com o Jace, com o sindicato, a Campal, né? E daí a gente consegue ter um melhor trabalho, né?
Certo. É, às vezes também depende muito de máquinas, né, Eliardo? E aí vai na Secretaria de Obras que socorre.
Isso. É aí que me refiro que a gente tem que trabalhar junto, né?
A
Secretaria de Agricultura e de Obras é uma secretaria em conjunto. Onde uma está trabalhando, a outra está junto também, né? Uma trabalha junto com a outra.
Tem que ser essa parceria. E como é a questão, a questão da colheita, pelas informações que tu tem, a produtividade em vários produtos foi bom, a seca atrapalhou, enfim, os vários cultivos aqui, que Nova Palma tem uma variedade grande, né, Eliardo?
Tem, Rogério, é verdade. Pelas saídas que nós demos no interior, até hoje, depois da entrevista também vou subir novamente, a parte da soja está praticamente concluída, né? É poucos local que tem. E pelo que a gente conversa com o pessoal aí, tem de tudo, que nem os outros. tem aqui pro lado do Chapadão, aqui em cima aqui, foi uma colheita que resultou safra cheia.
Uhum.
E aí você pega aqui mais para cima aqui, já foi menos. Então foi bem disparelho. Onde pegou mais chuva, deu mais. E onde faltou, já ajudou bastante. Né?
Tá certo. Agora, depois da colheita, começa aquela outra safra, que é a plantação das pastagens para os animais, o que preocupa também a estiagem, né, Eliardo?
Com certeza. Já tem um produtor que já fez o plantio do azevém, da aveia, e tá, a aveia ainda está segurando um pouco mais, mas o azevém, o pessoal que a gente conversa aí, o que não nasceu, morreu, tá complicado, tá faltando água mesmo.
Vocês monitoram a previsão do tempo? Parece que a semana que vem tem algum alento, aí parece que a partir de quarta pode chover até bem. E a gente torce para isso, né, Eliardo?
Tomara, né, Rogério? Tomara, mas até a gente dá uma olhada meio que todos os dias na previsão, aí nós tava olhando desde terça-feira, tava mais animador. Agora já começou a diminuir as previsões, então é complicado, né?
É,
mas
verdade.
Tomara que vem.
Tá certo. Uma outra coisa, uma outra frente que vocês estão trabalhando e batendo muito é a questão de vacinação, né? O que, que está sendo vacinado, inclusive hoje é um dia muito importante aí, tem prazo, né, Eliardo?
Isso, essa é uma parte que eu queria enfatizar bastante contigo, que é a campanha da brucelose. Ela tem o período de inscrição até hoje. Hoje, dia 30, é o último dia de inscrição. Aí a gente vai ter um planejamento que a partir do dia 10 a gente já quer começar a fazer as vacinas. Foi mudado umas coisas ali em reunião com o conselho. O valor que era de R$10 por animal do ano passado, esse ano foi para 13, até porque se eu te passar desde agulha, xiringa, aí subiu, e subiu bastante, né? Aí a gente já, em conjunto ali com o conselho, a gente optou por subir R$3 do ano passado.
Uhum.
O médico veterinário que vai fazer a vacina é o mesmo do ano passado, o Wagner Rossato. E é o que a gente está enfatizando bastante, é que a brucelose hoje já ela é obrigatória, né? Se não fizer a vacina e porventura passar ali sem esse animal, sem essa fêmea ser vacinada, vai trancar a emissão da GTA, já acarreta multa. Então fica o produtor que tem os animais tudo certinho, sabe como é que é isso, e se tiver um que não tiver certo, vai ocasionar bastante transtorno.
Verdade. E o pessoal está se inscrevendo, você acredita que a grande maioria já está inscrito?
Acredito que sim, Rogério. Ainda há alguns produtores que estão se inscrevendo, acredito que vai ter alguns também que a própria semana que vem vão estar ainda ligando para fazer a inscrição, mas acredito que a grande maioria já tenha feito.
Tá certo. Tem que respeitar os prazos aí, e essas multas aí não é o município, né? Essa é coisa do Estado, né? É o Estado que definiu isso aí, né? Então vale pra todo mundo.
Isso, é. Bom enfatizar que não é o município quem faz, né? Quem bota essas instruções, essas normas. Isso é norma do Estado, né? E a gente tem que se adequar a elas também.
Tá certo. Outra questão. Ora as máquinas, a gente está anunciando aqui que estão recebendo inscrições para Ora as máquinas, e a gente tem algumas curiosidades também, como é que funciona isso, o pagamento tem que ser antecipado, porque há um decreto aqui do município já de anos passados, né, Eliardo?
Isso aí, Eliardo. E além de ser um decreto do município, que a gente pede recolhimento antecipado, para um melhor planejamento, né, da máquina, a gente pede a antecipação da hora. Eu tenho um produtor que vai fazer 6, eu tenho o vizinho dele que tem 4, então é meu programa, ó, eu tenho entre hoje um pouco de manhã, eu consigo fazer esse produtor para já me programar para ir pro próximo, né? Essa que é a grande questão. E com o recolhimento antecipado fica mais fácil ter o trabalho para nós, né?
Os maiores pedidos, ô Eliardo, é com relação à abertura de fontes de bebedouros?
Também, Rogério, mas agora, depois da colheita aí, que tá finalizando, já finalizou a colheita aí, o pessoal já tá pedindo máquina para limpar uma lavoura, melhorar o seu local do trabalho.
E quanto é que tá a hora? Só curiosidade, quanto é que o produtor está pagando a hora máquina aí?
A hora da retro, que é o que nós temos disponível hoje para agricultura, ela tá R$90 as primeiras 6 horas. E tem o subsídio da prefeitura. A partir das 6 horas, aí ela vai o valor integral, que é R$180.
Uhum.
Tá certo. E vocês dão conta aí, tem máquina suficiente? Porque o nosso interior é muito grande, né, Eliardo?
É grande e os pedidos, até eu tava olhando agora aqui, nós temos 72 produtores de janeiro até agora que já fizeram o pagamento. Então, antes da colheita tava tranquilo, né? Tinha gente que não queria mexer, mas tinha que esperar tirar o produto da lavoura. Uhum. Agora não, agora o pessoal tirou. E a máquina tem que trabalhar para poder dar conta de fazer tudo.
E até o fim do ano tem que dar conta de todos esses produtores aí, né? Por isso que tem que ser feitas as inscrições e o pagamento aí para esperar a hora certa, porque o nosso interior é grande, mas você acredita que até o fim do ano todos possam ser atendidos?
Sim, Rogério, sim, acredito sim. Isso é um planejamento e um dever nosso aqui de dar uma assistência como o agricultor necessita.
Tá certo. Entradas de lavouras também, né? Aí depende, numa parceria, como você falou, né? Que o produtor quer a estrada boa e está tendo, né? O nosso interior está realmente bem cuidado, mas as entradas de lavoura para escoamento da safra também é muito importante. Vocês, na medida do possível, aí com a parceria da Secretaria de Obras, têm feito esse trabalho?
Com certeza, Rogério, com certeza. As estradas, até eu também tenho andado para fora, as estradas... Tem local que ainda já está daqui a pouco quase pedindo uma melhoria, mas em ênfase toda, assim, tá em perfeitas condições.
Uhum.
E aí o que a gente pede para o produtor também, que ele quer tirar a sua safra, ele precisa ter uma saída dessa propriedade boa, né? Então é nisso que a gente, em conjunto com a Secretaria de Obras, com o RUD, com o Mira, a gente dá uma assistência junto também.
Tá certo. Tá bom, Eliardo, te agradeço, né, mais uma vez pela tua disponibilidade e coloco o microfone à tua disposição aqui na 105. Se alguma pergunta eu não tenha feito e você queira dar mais algum recado ou só agradecer, fique à vontade, tá ok?
Tá ok. Não, eu só queria comentar contigo. Eu quero
ter um... Tensas? Eliardo, repete aí porque deu um corte na tua ligação, tá?
Tá me ouvindo agora?
Agora sim, agora tá bom, pode prosseguir.
Okay. Tem bastante procura a nós, Rogério, da questão das licenças ambientais.
Ah, sim, importante.
Nós estamos em período de renovação do convênio Mata Atlântica, que é o sistema que a gente usa para pedir as licenças, e não tá saindo licença pela prefeitura. A prefeitura não tá emitindo licença para supressão e corte de mata. Aí o que, que a gente está indicando quando o pessoal vem aqui e nos pede o que dá para fazer, o que precisa ser feito, a gente pede que o próprio engenheiro florestal que fez o projeto e vai fazer o projeto para a supressão, a retirada dessa mata do produtor, ele que envie via SOL, via Estado, via FEPAM, para pedir a licença. Assim, como é que eu vou te dizer... consegue ser feita a licença igual, independente da prefeitura, não tá saindo a licença via município, essa licença consegue ser feita via estado, que é direto via FEPAM.
E vale igual, né?
Vale igual. Licença, só não passa pela prefeitura.
Tá certo. Muito obrigado, um grande abraço e parabéns pelo trabalho e a gente vai conversar muito ao longo desses 4 anos, se Deus quiser, tá ok, Eliardo?
Com certeza, agradeço a oportunidade, Rogério, estamos à disposição. Um abraço e bom dia.
Um abraço. Esse Eliardo Carnim, ele é o secretário municipal da Agricultura.